Bem, senhoras e senhores, bem-vindos então ao mais um podcast, né? Falando hoje exatamente sobre isso que vimos na tela, sobre videogames em sala de aula. Essa é uma obra, né, inspirada no professor Jason Antônio Pedroso Sobreira. Mas, realmente, para que vocês entendam um pouco melhor, já vá de antemão se inscrevendo em nosso podcast para que você receba sempre mais e mais conteúdos aqui em nossos materiais. E se você tiver mais curiosidade a respeito do assunto, não deixe de nos seguir lá no YouTube, no canal Educação Física Felipe Brito. Mas vamos brevemente a um contexto, realmente introduzir um pouco mais sobre esse grande tema, falando sobre videogames em sala de aula. Primeiramente, entendamos que antes de pensarmos em estratégias para a utilização de videogames em sala de aula, é necessário então conhecermos os conceitos a respeito do que é um jogo e quais são os seus componentes. Há diversas definições do termo jogo, e cada uma pode ser então aplicada em diferentes contextos. Sendo assim, nesta aula então nós procuraremos, de certa forma, listar algumas definições de jogo que possam ser então aplicadas a um contexto educacional para aulas futuras. E com isso, claro, possamos então analisar as possibilidades de sua utilização em processos educacionais. É importante frisarmos também, senhores, que ao falarmos de jogo, abordaremos também o conceito de jogo como um todo. Não utilizaremos o termo game, né, que significa jogo em inglês, ou videogame, apesar do nome desta nossa aula, mas para referenciar jogos produzidos então pelo próprio meio eletrônico em si, aí podemos citar os consoles, computadores e dispositivos móveis, smartphones, tablets, e apesar desses termos serem então amplamente utilizados então em todo o Brasil. Optamos, de certa forma, por utilizar o termo jogos digitais no lugar de game ou jogo eletrônico, para simplificar, de certa forma, sua definição e utilização mesmo nesse contexto. Também utilizaremos a expressão jogo analógico para nos referirmos a jogos de tabuleiro, cartas e demais jogos que não são produzidos para o meio digital. Mas depois desse nosso breve contexto, breve introdução, né, entendendo um pouco mais sobre um contexto geral, vamos então ao nosso primeiro bloco. E depois dessa nossa breve conversa inicial, vamos então a entender um pouco mais nesse nosso primeiro bloco sobre o que é ou pode ser um jogo. O termo jogo, ele foi amplamente discutido e estudado ao longo das últimas décadas e pode ser então, de certa forma, interpretado de diferentes formas e em diferentes contextos, como a educação, como o próprio marketing, a publicidade, o entretenimento, o lazer, enfim, tantas outras formas, né, de interpretar esses diferentes contextos. Como a proposta dessa nossa aula é, de certa forma, ampliar e aplicar o conceito de jogos em sala de aula, vamos, de certa forma, trazer para análise algumas definições que podem ser, então, aplicadas a contextos educacionais. Iniciamos esta aula, então, apresentando a própria definição de Johann Huizinga, de seu livro Homo Ludens, lançado originalmente lá na década de 30. E ele cita exatamente o seguinte, que jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo as regras livremente concebidas, mas absolutamente obrigatórias, dotados de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. E quem cita isso é o próprio Huizinga, lá em 1930. Portanto, ao analisar a definição do autor, nós podemos perceber que, para Huizinga, o jogo ele se distingue da vida cotidiana podendo ser encarado como uma fuga da realidade. Além disso, deve ser uma atividade voluntária, ou seja, ninguém deve ser obrigado a participar de um jogo, pois isso o descaracterizaria como tal. O próprio Huizinga ele defende ainda que o jogo ele é dotado de tensão, na medida em que as qualidades do jogador, como força, tenacidade, habilidade, coragem, lealdade para com as próprias regras, são postas à prova de certa forma. E existe a própria necessidade de regras e limites de espaço e tempo bem definidos para que ele possa então existir, o que reforça a ideia de fuga da realidade. É importante destacarmos que as investigações do próprio Huizinga, lá em 2014, citado, né, em 2014, eles partem de uma ótica dos aspectos culturais dos jogos e são anteriores ao surgimento dos jogos em meios eletrônicos. Entretanto, de acordo com alguns autores, isso em 2017, a própria definição do jogo de Huizinga e seus apontamentos a respeito dos elementos que o cercam e sua importância na sociedade e cultura são utilizados e debatidos até hoje. E com base na própria afirmação de Huizinga de que um jogo necessita de regras, chegamos à definição apresentada por outros autores como Clark Abbott em seu livro Serious Games, lá de 1970, que ele cita exatamente o seguinte, que um jogo é uma atividade entre dois ou mais tomadores de decisão independentes buscando alcançar seus objetivos em um contexto limitador, ou ainda, um jogo pode ser entendido como um contexto com regras entre os adversários tentando conquistar objetivos. Contudo, o próprio autor, ao apresentar sua definição, ele afirma que seu conceito ele é falho e limitado, pois nem todos os jogos são disputas entre adversários, já que essa definição ela exclui situações em que há jogadores cooperativos ou solitários. Autores como o próprio Sobreiro, lá em 2017, eles ainda defendem a própria ideia de que num jogo em si, que não haja adversários, o próprio jogo ele seria o oponente do jogador, pois ele estará enfrentando o jogo no sentido de que busca atingir o objetivo proposto por ele, obedecendo às regras impostas, dentro de um determinado período de tempo e espaço delimitado. E nisso, um exemplo é o jogo de cartas Paciência. Nele, o próprio jogo e o próprio jogador é o seu adversário. Apesar das dissatisfatórias em muitos pontos, né, podemos carecer de definições mais atualizadas em si. Onde assim também nós vamos apresentar a própria definição de jogo definida também por Salen e Zimmermann. Lá em 2012, eles citam que um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por regras que implicam um resultado quantificável. Apesar de mais atual, de acordo com o CAP em 2012, esta definição ela precisa ser adaptada para que possa ser inserida em um contexto de aprendizagem que, conforme mesmo mencionado, é nosso objetivo nesta disciplina. E tomando como base a própria definição de Salen Zimmermann, ele adiciona ainda o conceito de reação emocional, defendida por Ralph Koster, lá em 2013, que diz que a própria diversão em jogos surge da interação entre as regras e limitações definidas pelo designer e as interpretações humanas e psicológicas do jogador. Ou seja, a reação emocional descrita por alguns autores como diversão, ela pode ser interpretada como um dos aspectos que une o jogo ao jogador como indivíduo. O jogador ele joga determinado jogo porque busca diversão. Se determinado jogo não o diverte, ele buscará outro que o satisfaça. E com base nisso, alguns autores como Kep, em 2012, ele ainda apresenta a sua definição de jogos. Um jogo é um sistema em que os jogadores se envolvem em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback, que implica, com isso, um resultado quantificável, muitas vezes provocando uma reação emocional. A própria justificativa, né, dessa definição, em que Kep ele cita em 2012, que em conjunto estes diferentes elementos combinam-se para fazer um evento que é maior do que se tratarmos os elementos individualmente, pois um jogo, ele se envolve ao jogar um jogo. Um jogador em si, ele se envolve ao jogar um jogo porque o próprio feedback instantâneo e a constante interação, elas estão relacionadas com o desafio do jogo, que é definido pelas regras, que estão todas inseridas no sistema para provocar uma reação emocional e, finalmente, alcançar um resultado quantificável dentro de uma versão abstrata de um sistema um tanto quanto maior. E quem cita isso é o próprio Kep, em 2012. Bem, depois de nesse nosso primeiro bloco citarmos o que é e como pode ser um jogo, num segundo bloco vamos citar sobre algumas análise de algumas definições. Bem, falamos então sobre essa análise das definições. Nós iremos também hoje analisar as palavras-chave dessas definições apresentadas até aqui para tornar mais fácil a compreensão do termo jogo, entre aspas, diante das diferentes perspectivas. E sobre a definição do próprio Huizinga, citado lá em 2014, o próprio autor ele explica os pontos-chave de sua definição ao apresentá-la. Assim, nós vamos iniciar então nossa análise tornando como base a definição de Abbott, lá de 70, e extrair dela as suas palavras-chave, que são atividade, jogadores, objetivos, contexto e regras. Primeiramente, a atividade, que de uma maneira simples podemos entender que o termo ele faz referência à realização de uma tarefa ou um trabalho na sua forma ativa. A tarefa, nesse caso, ela seria a participação ativa no jogo. Segundo, são os jogadores. Como o próprio Abbott ele define, são os tomadores de decisão independentes, os agentes ativos do jogo. Um terceiro são os objetivos, que é o próprio propósito do jogo em si, o fim de que se pretende alcançar quando se realiza uma ação ou uma atividade que, nesse caso, é o jogo. E um quarto é o contexto, onde pode ser entendida da mesma forma em que o Huizinga, quando ele afirma que o jogo é uma atividade exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço. Ou seja, tem um início, uma determinada duração de tempo em um local específico e um fim. E ao se encerrar o jogo, os jogadores eles voltam para a vida cotidiana. E por fim, temos as regras, que é o elemento fundamental dos jogos, pois o que regula, o que dirige, o que rege, o que restringe os jogadores dentro do contexto apresentado pelo jogo. Seguindo para a própria definição apresentada por Salen e Zimmermann, lá em 2012, nós temos as seguintes palavras-chave, como sistema, jogadores, conflito, artificial, regras e resultado quantificável. É importante dizer que as aplicações a seguir mesmo, elas foram fornecidas pelos próprios autores em sua obra original. Ou seja, abaixo estamos apenas reproduzindo suas próprias explicações em formato de lista para facilitar o entendimento individual de cada palavra-chave. Onde sistema, por exemplo, é o conjunto de peças que se relacionam para formar um todo complexo. Há muitas maneiras de enquadrar um jogo como sistema, como sistema matemático, social, de representações. Temos também os jogadores, como onde um jogo ele é algo em que um ou mais participantes jogam ativamente. Nisso, os jogadores eles interagem com o sistema de um jogo para experimentar sua interação lúdica. Outro é o conflito, onde todos os jogos incorporam uma disputa de poder. A competição ela pode variar, indo de conflitos individuais entre jogador e sistema a conflitos sociais em sistemas multijogadores, de cooperação à competição, onde o conflito é essencial para os jogos. Artificial, onde os jogos eles mantêm um limite da chamada vida real, né, entre aspas, nos limites e no espaço. As regras, elas partem, é uma parte essencial de qualquer jogo. Fornece a estrutura da qual surge o jogo, delimitando o que o jogador pode ou não fazer. E quanto ao resultado quantificável, ou seja, os jogos ele tem um objetivo e resultados quantificáveis. E ao final, o jogador ele vence, perde, recebe algum tipo de pontuação, punição ou bonificação. A definição de jogos apresentados por Kep em 2012 nada mais é do que uma expansão da definição de Salen e Zimmermann em 2012. Sendo assim, como a maior parte das palavras-chave ela se repete, serão então listadas abaixo apenas aquelas que aparecem também exclusivamente na própria afirmação de Kep, que são elas a interatividade, o feedback e a reação emocional. Onde a interatividade, são jogos que envolvem interatividade, onde os jogadores eles interagem uns com os outros, com o sistema e com o conteúdo apresentado durante o jogo. O feedback, esta é uma grande característica dos jogos, que são fornecidas aos jogadores tipicamente de forma instantânea, direta e clara. Os jogadores são capazes de tomar decisões com base no feedback e tentar correções ou alterações com base tanto no feedback positivo quanto no negativo. E quanto à reação emocional? Bem, os jogos, mais do que a maioria das interações humanas, evocam fortes emoções em muitos níveis, tais como alegria, exaltação, raiva, frustração, tristeza, realização. Nisso, a sensação de completar um jogo, em muitos casos, é tão emocionante quanto jogar o jogo em si. Agora que estabelecemos, então, algumas definições possíveis para o próprio termo jogo, nós veremos a seguir se elas podem ser aplicadas a jogos reais, tanto analógicos quanto digitais. Bem, depois então de falarmos um pouco mais sobre a própria questão, né, das análises, dessas definições específicas de cada autor que nós citamos, vamos citar alguns exemplos de jogos. Bem, para exemplificar sua própria definição do jogo, o próprio Huizinga, lá em 2014, ele cita uma criança representando algo diferente do que é na realidade. Ela pode ser um príncipe, um pai, uma bruxa, um tigre. E nesta situação, a criança ela fica transbordada de prazer, chegando a acreditar que realmente é esta ou aquela coisa, sem, contudo, perder o sentido de sua realidade habitual. Outros autores, ao utilizar a própria definição de Huizinga como base, vão apresentar como exemplo o jogo da amarelinha. Nele, desenham-se 10 quadrados ou retângulos, chamados popularmente de casas, né? Essas casas são alternadas entre simples e duplas, numeradas entre 1 a 10, E no topo de cada casa em si é desenhada uma casa, normalmente ovalada com a legenda céu. As regras consistem em tirar uma pedrinha dentro do limite da casa 1. O jogador então deve evitar pisar nela e prossegue pulando com duas pernas nas casas duplas e com uma perna na casa simples até chegar ao céu. Em seguida, o jogador deve fazer então um caminho de volta pulando novamente as casas até parar as casas 2 e 3. Ele então deve se abaixar, pegar a pedra e sem perder o equilíbrio e pular ao ponto de partida. Caso não tenha cometido erros, joga-se a pedra na casa 2 e repete-se o processo. Se o jogador errar a pedra, pisar na casa em que ela se encontra, pisar na linha das casas ou se esquecer, né, de pegar a pedrinha no próprio entorno em si, perde a vez e deverá recomeçar todo o processo. Quem conseguir passar pelas casas sem errar, vence o jogo então. Então essa é uma característica básica da própria amarelinha. Ao analisar o jogo da amarelinha em si, o próprio Sobreiro, lá em 2017, ele destaca os elementos dos jogos descritos por Huizinga. Ele cita que o jogo da amarelinha representa a passagem do homem pela vida, até chegar ao céu. Não representa a realidade, mas sim uma fuga dela. É também uma atividade voluntária, ou seja, o jogador ele joga porque deseja. Há também regras estabelecidas previamente e delimitadas, e a própria atividade ocorre dentro de um tempo e espaço delimitado. A mesma definição pode ser então aplicada também a jogos digitais. Os próprios autores, né, eles citam ainda como exemplos um jogador experimentando o mundo do The Last of Us, no qual ele assume o papel de Joel, um sobrevivente que luta para proteger Ellie, uma adolescente órfã em um mundo pós-apocalíptico, tendo missões a cumprir e inimigos a derrotar. Nesse cenário, o que está representado nos gráficos e do jogo ele ganha sentido para quem está jogando, transformando a experiência do jogador em algo imersivo e relevante ao jogador. Outros autores defendem que as demais características dos jogos apontados pelo próprio Huizinga também podem ser encontradas em alguns exemplos, né, de outros autores, como a voluntariedade, onde o jogador joga porque deseja, né? Delimitação de espaços e tempos próprios para que aconteça, e regras, no caso, do mundo do jogo que diferem da vida cotidiana, e tensão, ou seja, uma absorção da atenção do jogador durante a própria atividade. E isso mostra o quão abrangente é a definição de jogo do autor. Importante lembrarmos que a definição do que é, do que representa um jogador, um jogo dada pelo próprio Huizinga, é muito anterior à competição dos jogos digitais. Entretanto, como podemos perceber a afirmação do próprio autor em si, né, o jogo é a representação de alguma coisa, que pode ser também aplicada tanto a jogos analógicos quanto aos digitais, uma vez que eles podem ganhar sentido, importância para aqueles que estão jogando. E para verificar então a própria definição desses autores, eles utilizam dois exemplos como um jogo analógico e um jogo digital. No primeiro, o analógico, o autor ele apresenta o jogo de damas, por exemplo, que consiste em um sistema composto por um tabuleiro constituído por 64 casas distribuídas em 8 linhas e 8 colunas, alternando entre escuras e claras e 24 peças redondas, sendo 12 claras e 12 escuras. Dois jogadores participam do jogo e seu objetivo consiste em capturar ou imobilizar todas as peças do adversário. Aqui temos um conflito. Os jogadores eles interagem com o sistema de forma a atingir o objetivo proposto. Não significa que os jogadores estejam em conflito na vida real, nem que estejam, que sejam em si propriamente rivais, mas sim que estão em um conflito artificial. E aí podemos pensar então nessa relação do tabuleiro de damas e suas peças. Bem, para poderem jogar é necessário então que sigam as regras estabelecidas pelo jogo. Inicialmente o jogador ele posiciona as peças na linha mais baixo do seu lado do tabuleiro, sempre nas casas escuras, e segue preenchendo as casas escuras com peças até que todas sejam então posicionadas. O adversário faz o mesmo no seu lado do tabuleiro. No turno do jogador, ele deverá então mover uma peça na diagonal desde que esteja em si bloqueada por outra peça sua, né, ou mesmo do próprio adversário. E para capturar a peça adversária, deve-se então realizar o movimento diagonal passando por cima de uma peça do oponente e terminando o movimento na casa seguinte, desde que esteja livre. A peça que atingir mesmo a própria oitava casa adversária será então promovida à dama e deverá ser assinalada como tal, geralmente virando a peça ao contrário ou sobrepondo-a com outra da mesma cor. A dama realiza movimentos mais amplos que a peça simples. E ao contrário dessas que só podem se mover para frente, a dama ela pode mover-se para trás também. Ao final da partida temos então um resultado quantificável. O jogador vencedor é aquele que conseguir capturar ou imobilizar todas as peças adversárias, ou até que um dos jogadores tenha desistido ou declare empate, condição em que nenhum jogador poderá então vencer a menos que um desista. Além disso, durante o jogo e após seu encerramento, há uma reação emocional que o jogo provocará nos jogadores. Embora a reação que todo desenvolvedor de jogos deseja alcançar seja a diversão, nem sempre esta pode então ser alcançada de forma satisfatória, pois ela pode ser subjetiva, algo divertido para um jogador e não necessariamente para outro, ou estará atrelada a outras condições, como a vitória. Entretanto, é inegável que os jogos eles despertem reações emocionais nos jogadores, seja essa reação à diversão, à alegria, à frustração, à tensão, à realização, o prazer, à tristeza e até mesmo à própria indiferença. Dentro do contexto do próprio jogo digital, agora, né? Outros autores eles citam como exemplo o Mass Effect, que há um sistema nesse caso em que o jogo ele roda, no caso um console, um computador aliado à mídia do jogo, além de dispositivos de entrada, como controles, teclados, mouses. No universo ficcional apresentado pelo jogo, o jogador ele interage com esse sistema e vivencia a experiência de um explorador da Terra desbravando com sua equipe a galáxia de Andrômeda, procurando por um planeta que possa servir de novo lar para os humanos e outras raças alienígenas. O conflito fica a cargo dos desafios que o jogo impõe. Raças alienígenas hostis, planetas inóspitos para a vida, guerra entre raças alienígenas e além mesmo de variados mistérios. Os conflitos apresentados eles são artificiais, pois ocorrem fora do espaço e em tempo da vida real. Outros autores eles explicam em suas pesquisas que as regras para o jogo citado como exemplo são demasiadamente complexas, mas resumem que as regras limitam o que o jogador poderá ou não fazer em termos de exploração de planetas, interação com objetos, interação social, movimentação do personagem, entre tantos outros fatores. Não há como o jogador realizar qualquer ação dentro do jogo que não esteja prevista nas regras. Ao final de cada missão, o jogador ele recebe um resultado quantificável, seja ele um item, uma determinada quantia em créditos. No caso, nisso podemos pensar na própria moeda virtual do jogo, né? Ou o próprio progresso da história. Nós podemos também perceber que, apesar de apresentar bases diferentes, ou seja, um análogo, né, um analógico, um jogo analógico em si e outro, né, jogo digital, há bastante similaridades entre os dois tipos de jogos no que tange ao conceito que estamos utilizando. Em alguns tópicos nós veremos então como as similaridades não são apenas coincidências. Bem, depois de falarmos desse nosso terceiro bloco sobre alguns exemplos de jogos, vamos então ao nosso quarto bloco, citando um pouco mais sobre a relação dos jogos digitais versus jogos analógicos. Bem, em algumas pesquisas, né, alguns autores eles chamam a atenção do próprio leitor para o fato de que jogos digitais e analógicos, embora possuam, né, bases bem diferentes, são igualmente jogos, compartilhando da mesma definição. Assim, não há necessidade de se criar conceitos diferenciados entre ambos, pois, segundo esses autores, um jogo é um jogo, independentemente da base em que se apresente. Bem, para dar suporte à sua afirmação, além dos exemplos que nós já apresentamos, né, em tópicos anteriores, em blocos anteriores, esses autores em pesquisas traçam um paralelo entre os exemplos e alguns elementos das definições de jogos apresentados, iniciando por si só pelo jogo da amarelinha. O autor ele explica que para se jogar há a necessidade de um espaço físico, preferencialmente algum terreno plano, para que se possa desenhar as casas numeradas. Isso configura um sistema do jogo, considerando, entre aspas, sistema como sendo um conjunto de peças que se interrelacionam e, de certa forma, para formar um todo complexo. Os jogadores eles precisam de algum objeto pequeno que possa ser arremessado sobre as casas, como uma pedra ou tampa de garrafa. Nisso, os objetivos do jogo, né, assim como as regras, elas dependem da existência desse sistema para fazerem sentido ao jogador, no caso do jogo digital, o próprio The Last of Us, por exemplo. Esses autores eles explicam ainda que o sistema é composto por partes mais complexas, como o console, né, do PlayStation, onde a mídia do jogo também, né, com um controle, que deve, nesse caso, ser compatível com um console utilizado, e um televisor. Todos esses elementos devem então estar interligados e também conectados a uma fonte de energia elétrica. Sem esses itens, não há possibilidade de jogar esse jogo específico. Sendo assim, então, o autor ele conclui que sistemas, que esse sistema em si, né, nada mais é que a base que o jogo necessita para existir. Se não houver um sistema bem definido, não há como se jogar o jogo. A respeito dos jogadores, esses autores ainda explicam que, enquanto o sistema ele representa a base necessária para que o jogo exista, o jogador é quem interage com ele. Suas decisões, embora limitadas pelas regras, elas influenciam diretamente o andamento e resultado do jogo. Portanto, o jogador ele é o agente ativo, tomador de decisões, que concede significado a este sistema. Bem, em relação aos desafios, são eles que movem o jogador a interagir com o sistema. A falta de desafios, segundo esses autores, pode então tornar um jogo entediante, ao passo que desafios em excesso pode gerar também frustração. Assim, de acordo com esses autores, o desafio ele atua como elemento motivador em um jogo, seja ele analógico ou mesmo digital. O termo abstrato, por exemplo, de acordo com esse autor, o Huizinga, ele diz respeito à fuga da realidade. Pois mesmo que um jogo ele possua elementos que possam representar algo da realidade, ele é apenas abstração mesmo de algo, e não algo concreto, real. Bem, para endossar a afirmação desse autor, o Huizinga, usa-se como exemplo o cavalo do xadrez, que, de certa forma, representa um cavalo ou um cavaleiro num campo de batalha, ao lado de outras representações como o rei, a dama, os bispos, a torre, peões, ou seja, soldados. Nisso, o personagem, controlado pelo jogador no jogo digital Mass Effect, né? Andrômeda é uma representação do jogador naquele mundo de jogo, mas não ele em si. A casa, marcada com a palavra céu, entre aspas, na amarelinha, não é um céu propriamente dito, mas uma representação do objetivo do jogador. Passar pelas diferentes fases da vida ao chegar ao céu. Portanto, a própria abstração ela pode ser um elemento intrínseco em jogos, uma vez que estes podem, então, representar elementos presentes. No que diz respeito às regras, autores, né, que citam bastante sobre isso, como Prensky em 2012, afirmam que são elas que diferenciam o jogo de outros tipos de brincadeiras, sendo que considera que a definição mais básica sobre jogos é que são brincadeiras organizadas, ou seja, baseados em regras. E além disso, o autor ele também considera as regras um fator muito importante para o conceito de jogo, sendo estas que determinam o que se pode ou não fazer dentro de um mundo do jogo. Num jogo de dama, não é possível então movimentar as peças em linha reta, apenas na diagonal. Fazer isso seria contra as regras, quebraria a dinâmica do jogo e a descaracterizaria. No caso de jogos digitais, as regras são ainda mais limitadoras. O jogo não pode se deliberadamente burlar as regras em si, pois há limitações impostas pela própria programação. Bem, em suas pesquisas, autores como Sobreiro, em 2017, eles dão continuidade às comparações entre jogos digitais e analógicos. Porém, com os exemplos apresentados até aqui, já é possível então perceber que jogos analógicos e digitais compartilham dos mesmos elementos. Ambos possuem mesmo um sistema, jogadores, regras, objetivos, desafios, interatividade e feedback. Apresentam um resultado quantificável e também despertam reações emocionais. E esses elementos presentes em jogos, nós vamos então estudar um pouco mais a fundo em próximas aulas. Por enquanto, bastamos então lembrar que jogos são jogos, independentemente da base do sistema em que os jogos então são apresentados. Então vamos ao nosso quinto e último tema, depois de falarmos um pouco mais sobre essa relação, né, um pouco mais geral sobre os jogos digitais versus os jogos analógicos. Em próximos blocos vamos falar sobre, e o último, né, o que para nós é afinal de contas um jogo? Nesta aula, então, nós apresentamos algumas definições sobre o termo jogo, que podem ser utilizadas em contextos educacionais. Antes de prosseguirmos, precisamos então escolher entre as definições aqui apresentadas, onde qual será utilizada como referência quando nos referimos ao termo jogo. As definições do próprio Huizinga e o Abbott são essenciais como ponto de partida. Entretanto, eles abordam o termo jogo num panorama geral. Como nosso objetivo é entender o que pode ser considerado como jogo, para posteriormente nós utilizarmos em um ambiente de aprendizagem. As definições de alguns autores como Salen, Zimmermann e Kep, eles nos trazem então mais próximos desse objetivo. As definições apresentadas por eles é a mais profícua, pois agrega a definição dos outros o conceito de reação emocional. Isto é, o que o jogador sente durante e após o processo de interação com o sistema, sendo que esta reação é única e particular a cada jogador. E diante do que nós expomos, então, a própria definição de jogo definida por Kep talvez seja a que melhor se enquadra em nossos objetivos. Assim, para os devidos fins de nossas aulas, consideraremos que um jogo ele é um sistema em que os jogadores se envolvem em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback, que implica, de certa forma, um resultado quantificável, muitas vezes provocado por uma reação emocional. Senhoras e senhores, realmente agradeço a presença de todos vocês aqui. Hoje tivemos com muitas referências texto do próprio Huizinga, né, como Homo Ludens, texto do próprio Prensky sobre mídias digitais, texto do próprio Salen sobre regras do jogo, Sobreiro, né, que citamos bastante, sobre uma proposta de desenvolvimento de instrumentos de aplicação de atividades gamificadas, né, na própria disciplinas do ensino superior. E outros autores mais, novamente agradeço a todos vocês, não deixem de se inscrever aqui mesmo nesse próprio podcast. Se você tiver mais curiosidade a respeito desse assunto, vá lá no YouTube, nós temos um canal lá intitulado Educação Física Felipe Brito. Novamente agradeço a todos vocês e até um próximo momento. Valeu!